Washington, nesta quarta-feira, 20 de abril. Lá fora hoje, aqui na zona da Capital, primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está convosco João Santa Rita, a produção é de Mariano Bartolomeu, a técnica é de Nick Ivanov. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. A Ucrânia diz que não recebeu propostas de negociações anunciadas pela Rússia. Moscovo diz ter testado um novo míssil intercontinental que não tem defesas possíveis. Como sempre, a primeira meia hora, da hora e meia de emissão, é dedicada à Angola. Polícia entra em confronto com fiéis da Igreja Universal do Reino de Deus.
Agredidos ao ponto de sangrarem de forma assustadora, temos mais dezenas de fiéis que foram detidos.
A greve dos médicos continua sem solução. Agora os enfermeiros dizem, já chega.
Se o governo não criar medidas de prevenção e de diálogo para ultrapassar os assuntos dos médicos, podemos espoletar a greve e muitos pacientes vão encontrar a morte.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse hoje não ter visto ou ouvido falar de um documento sobre conversações de paz que o Kremlin diz ter enviado. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que o governo russo continuava à espera de uma resposta a um documento entregue ao lado ucraniano. O porta-voz do governo russo acusou ainda a Ucrânia de constantemente voltar atrás com o que já tinha sido acordado em anteriores negociações. Entretanto, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, disse ao seu homólogo turco que o resultado das negociações depende da prontidão do governo ucraniano aceitar o que chamou de exigências legais da Rússia. Na frente de combate, um ultimato russo para a rendição de tropas ucranianas na cidade de Mariupol terminou sem ser aceito, mas o comandante ucraniano na cidade disse que as suas forças só podem sobreviver alguns dias ou mesmo horas. A Rússia continua a concentrar tropas no leste da Ucrânia e os combates na região de Donbass estão a intensificar-se. A ONU disse, entretanto, que o número de refugiados ucranianos em países vizinhos ascende agora a 5 milhões. A Ucrânia pediu à Cruz Vermelha Internacional para estabelecer contacto com o que diz serem 500 mil pessoas que foram deportadas para a Rússia. Moscovo disse, entretanto, ter testado um míssil intercontinental que, segundo o presidente russo Vladimir Putin, os países inimigos não têm nada comparável. Segundo Putin, o míssil consegue evitar todas as defesas antiaéreas e vai servir de dissuasão àqueles que, segundo disse, querem agredir a Rússia. O secretário de Defesa americano, Lloyd Austin, manteve hoje conversações com o seu homólogo chinês, Wei Fenghe. Foram as primeiras conversações desde que Joe Biden assumiu a presidência dos Estados Unidos em janeiro do ano passado. Um porta-voz do Pentágono disse que foram discutidas as relações entre os dois países e ainda questões de segurança regional e a guerra na Ucrânia. O governo chinês disse que durante as conversações o ministro reiterou que Taiwan é parte da China. Na China, entretanto, as autoridades aliviaram as medidas de confinamento a 4 milhões de pessoas na cidade de Xangai. As autoridades anunciaram 7 novas mortes por Covid-19, elevando para 17 o número de mortes na cidade, que hoje registou mais de 18 mil novos casos de Covid. A Organização Ajuda ao Desenvolvimento disse que soldados russos e malianos mataram numerosos civis na terça-feira no mercado semanal na cidade de Ombori, centro do Mali, perto do local onde as Forças Armadas malianas relataram um ataque terrorista. O presidente daquela organização não-governamental, Rafael Jariod, que falou com testemunhas, disse que as pessoas estavam no mercado a comprar e a vender normalmente, quando soldados russos e forças armadas malianas entraram, disparando e matando à esquerda e à direita, e matando numerosos civis. A versão do exército maliano é que um dispositivo explosivo improvisado explodiu à passagem de uma coluna de instrutores russos e gendarmes malianos numa área entre um centro de treino operacional e a cidade de Ombori. Um instrutor russo foi morto, segundo a fonte, a qual especificou que os soldados foram confrontados com tiros inimigos, com um balanço, do lado inimigo, de 18 pessoas mortas, 6 feridas e 61 presas. Numerosas pessoas foram também feridas em centros médicos, afirmou. Não eram terroristas, eram pessoas locais, disse aquela fonte. No Niger, foi detido Mahamadou Zadá, ministro das Comunicações, num caso de desfalque de alto nível que data de quando dirigia uma empresa estatal, disse uma fonte judicial na quarta-feira. Os investigadores estão a investigar a perda de 3 mil milhões de francos CFA, equivalente a 5 milhões e 800 mil dólares, da companhia Sopamin, uma empresa que gera participações estatais no setor mineiro e que ocorreu quando Zadá foi o seu presidente entre 2013 e 2021. O caso surgiu no ano passado, quando Tanadi, uma empresa especializada em microempréstimos, disse não encontrar vestígios nas suas contas de 3 mil milhões de francos CFA que a Sopamin disse terem sido transferidos para lá. O presidente Bazoum, que nomeou Zadá, foi eleito no ano passado, após uma campanha em que fez da sua luta contra a corrupção uma das principais promessas.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17h e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E hoje vamos começar com a disputa em redor da Igreja Universal do Reino de Deus, a IURDE. Um tribunal de Luanda recentemente deu uma vitória à ala brasileira da IURDE ao ordenar o descongelamento de todos os seus bens. Mas o Instituto Nacional para os Assuntos Religiosos, INAR, recusa-se a devolver as igrejas, afirmando que não recebeu qualquer ordem judicial para isso. Hoje, de manhã cedo, registaram-se confrontos em frente à igreja em Macusulo, onde apoiantes da IURDE pernoitam deste sábado. 4 feridos é o resultado do confronto entre os fiéis da IURDE e agentes da polícia. Coque Mucuta.
Os pastores dissidentes protegidos pelas autoridades angolanas e falam em existência de vários detidos.
Tivemos dezenas de fiéis que foram agredidos ao ponto de sangrarem de forma assustadora. Temos mais dezenas de fiéis que foram detidos, foram nesse preciso momento levados para as quadras policiais, entre jovens, senhoras de idade, pastores, obreiros, pessoas que estavam simplesmente na porta do Maculusso a orar e a garantir a proteção dos seus templos.
Questionado sobre o mandado de reabertura dos templos, Alberto disse terem exibido o acórdão do Tribunal da Comarca de Luanda.
O acórdão do Tribunal determina a reabertura dos templos, senhor jornalista. Os templos estão conosco, os templos nunca tiveram com outras pessoas. Por exemplo, o templo do Maculusso, que foi reaberto, o templo está na nossa posse. Os pastores vivem no templo do Maculusso.
Olívio Alberto acusa o Instituto Nacional para os Assuntos Religiosos de estar a favorecer a outra parte.
O INAD pesa sobre ele uma medida cautelar da igreja, desde que o INAD começou a favorecer esses ex-pastores e pastores dissidentes da Igreja Universal do Reino de Deus. A direção da igreja entrou com uma medida cautelar como forma de suspender todas as deliberações vindas do INAD. Então, nesse exato momento, o INAR se encontra suspenso através de uma medida cautelar, que não pode fazer absolutamente nada, não pode se envolver, nesse caso da Igreja Universal do Reino de Deus, por absolutamente nada, até que o processo que se encontra nos tribunais cíveis sejam julgados.
A Voz da América contactou Pedro Castro Maria, diretor do Instituto para os Assuntos Religiosos de Angola, mas não tivemos qualquer resposta. Em relação à atuação da Polícia Nacional, o porta-voz de Luanda, superintendente Nestor Gobel, repudia a prática de retomarem os templos sem qualquer mandado que legitima a reabertura dos imóveis.
Tendo-se constatado a violação dos selos apostos pelas autoridades competentes em alguns templos da Igreja Universal do Reino de Deus, o Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional repudia tal prática, porquanto os cidadãos que assim procederam não estão munidos de qualquer mandado que legitime a retomada dos imóveis apreendidos no decorrer do processo instaurado. Nestes termos, o Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional tomará as medidas julgadas pertinentes para que os imóveis apreendidos não sejam utilizados, até que as autoridades judiciais emitam o termo de entrega que legitima a entidade que deverá receber os imóveis apreendidos.
Vamos agora falar daquele caso das demolições junto ao perímetro do novo aeroporto internacional de Luanda. São demolições que prosseguem. Os cidadãos que viram as suas casas demolidas por ordem da administração municipal de Catete, no município de Ikolibengo, a cerca de 10 quilómetros de Luanda, constituíram agora um colégio de advogados para, junto da justiça, intentar uma queixa-crime contra o governo pelos danos causados e preparam também uma manifestação de rua. Venâncio Rodrigues.
Adriano Manuel, presidente do Sindicato dos Médicos, diz que vai levar o Estado angolano ao tribunal. Adriano Manuel disse à Voz da América que isto está a causar o aumento de mortes nos hospitais do país.
Vamos entrar com uma ação popular. Nós achamos que existe uma estratégia do governo de Angola, previamente bem estruturada. Estão a correr com os colegas nossos, a nível dos hospitais, principalmente médicos experientes, trocando-os com médicos recém-formados, sem experiência absolutamente nenhuma. E isso aumentou a mortalidade. Toda a mortalidade a aumentar agora nos hospitais, está diretamente relacionado com essa estratégia. O governo partiu agora por uma atitude altamente musculada, infelizmente.
A paralisação dos médicos está a recair aos ombros dos enfermeiros, que lançam o grito de desespero, porque, segundo eles, piorou o índice de pessoas que morrem nos hospitais por falta de meios. Afonso Quileba, do Sindicato de Enfermeiros, diz que cada profissional de enfermagem hoje atende acima de 150 pacientes por dia. Daí que os enfermeiros ameaçam juntar-se aos companheiros de trabalho. É uma questão de horas.
A greve pode sair a qualquer momento. Refletimos sobre a greve dos médicos. Se o governo não criar medidas de prevenção e de diálogo para ultrapassar os assuntos dos médicos, podemos espoletar a greve e muitos pacientes vão encontrar a morte ao indivíduo que deixa entender que é o médico, está lá.
Tanto os enfermeiros como os médicos dizem-se doentes da cabeça e a precisar com urgência eles próprios de tratamento por parte de um profissional de saúde mental.
Todos nós estamos desanimados. De uma forma geral, o médico angolano está doente do ponto de vista psicológico. O volume de trabalho que nós temos é grave. Pior que estamos a ser obrigados a trabalhar, mesmo sem condições de trabalho, piorando ainda mais a nossa condição mental.
Nós perguntamos a um profissional responsável por cuidar de doentes do foro mental, o psicólogo clínico Carlinhos Assala, o que pode advir de profissionais com incumbência de tratar as pessoas, eles próprios queixarem-se de assistência.
Quando a mente está doente, o corpo também está doente. A coisa mais dolorosa, traumatizante, ver alguém a morrer e que ele sabe muito bem que poderia salvar se tivesse condições para poder salvar. Eu aqui confirmo que eles disseram.
A ação popular contra o Estado angolano vai dar entrada nos próximos dias no Tribunal Supremo.
Porque o Estado, ao tentar violar o direito à greve, substituí-los por outros médicos e não pagar os seus salários. Isso é uma violação constitucional.
O jurista e deputado Leonel Gomes, Manuel José, está em Luanda para a Voz da América.
Obrigado, Manuel, e nós queremos pedir desculpa. Portanto, nós anunciámos que seria o Venâncio Rodrigues a falar-nos das demolições, mas claro está, era o Manuel José a falar sobre a situação da saúde em Angola e também da possibilidade de uma greve de enfermeiros em solidariedade com a greve dos médicos que se arrasta sem solução. Vamos continuar a falar das queixas dos médicos sobre as suas condições de trabalho, que não são apenas um fenómeno de Luanda. Pelo contrário, o exemplo disso vem-nos do Hospital Geral do Uambo. Fernando Caetano.
Florindo Jamba é médico no Hospital Geral daquela cidade, falando do dia a dia do corpo clínico naquela unidade hospitalar. Florindo lamentou o estado atual dos serviços de saúde na região e no país no geral.
Para a formação que eu tive como médico, não é para ver doente a morrer por falta de um medicamento.
O também médico interino da especialidade sustentou que, apesar dos investimentos que se têm feito no setor, o trabalho da saúde nas várias vertentes ainda é péssimo.
Infelizmente, quando os utentes ocorrem aos nossos serviços, eles às vezes pensam que é por falta de capacidades profissionais dos médicos, mas infelizmente não, é por falta do material de serviço. Nós várias vezes assistimos pacientes a morrerem porque nós não temos o que fazer, não temos meios para atender condignamente nossos utentes. É difícil acreditar nisso. Num país que nós temos, como Angola, que tem vários recursos, e isso nos falta revolta.
Voz da América, Fernando Caetano.
Obrigado, Fernando. Agora sim, vamos falar daquela questão das demolições no perímetro do aeroporto de Luanda. Os cidadãos que viram as suas casas demolidas a cerca de 10 quilómetros de Luanda, constituíram um colégio de advogados para, junto da justiça, intentar uma queixa de crime contra o governo pelos danos causados e preparam também uma manifestação de rua. Venâncio Rodrigues.
O grupo, composto por 10 advogados, tem à cabeça o conhecido advogado Zolabambi, líder do Observatório de Coesão Social. Orlando Velasco António Diogo, responsável e porta-voz da Comissão de Emergência criada pelos moradores, disse à Voz da América que, numa primeira fase, os advogados vão solicitar, junto do Tribunal, a suspensão das demolições.
De modo que nós nos reinstalemos, né? Fizemos uma cubatazita só para nos proteger da chuva e sol, que agora está mesmo nos escombros. E, posteriormente, disse ele que vai entrar uma queixa-crime contra o Estado, de modo a sermos indenizados.
Velasco acrescentou que, na próxima sexta-feira, os moradores vão realizar uma manifestação pacífica junto da administração de Catete.
Reclamando as nossas residências, sem partir nada, sem faltar respeito a ninguém, a gente vai querer fazer barulho de modo que nos ouvem. Queremos que nos ouvem, queremos que o mundo nos ouve e queremos socorro. Já que o governo não consegue nos ajudar, quem sabe a sociedade civil, religiosa, ou quem for que seja, né, que está solidária com a nossa situação, venha nos ajudar. A gente vai em direção ao Icolibengo, administração de Catete. Quando forem 7 da manhã, a gente está lá com dísticos.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Vamos agora para Benguela. Escolas sem acessos para pessoas com deficiências físicas, vias cheias de buracos, pouco depois de terraplanadas, são dois problemas detectados em Benguela após investimentos do governo. João Marcos.
A governante assume que faltou coordenação entre o seu ministério e o das obras públicas e avança que estão a ser tomadas medidas para uma resposta ao que chama de falta de sensibilidade.
Algumas províncias descuraram esse aspecto da acessibilidade. Quem projetou as escolas não é uma pessoa que tenha sensibilidade suficiente ou pelo menos conhecimento necessário sobre essa matéria. E aí podemos dizer que a falha é de parte a parte. Por um lado, o Ministério da Educação, que não foi capaz de dialogar atempadamente com o seu colega das obras públicas. Por outro lado, as nossas direções provinciais que não foram suficientemente acutilantes para monitorar também este processo.
Os argumentos de Luísa Grilo, que visitou a província na última semana, não convencem o assessor técnico da Associação de Pessoas com Deficiência, Stefan Paulino.
Ao nível dela, eu acho que não deveria ter esse tipo de comentário, porque a lei da acessibilidade é antiga, é 2016, a lei da acessibilidade é 2016. Uma ministra da Educação, que de certo modo é membro do governo, normalmente tinha que ter, dentro da sua estrutura orgânica, um organismo que fiscalizasse pelo menos tudo o que tem a ver com a questão das acessibilidades nas escolas.
Da Vila da Bahia Farta à Cidade do Sal, no Chamume. Outra incongruência. A via recebeu trabalhos de terraplanagem que custaram 180 milhões de kwanzas, quase 430 mil dólares, mas em poucos meses apresenta já várias ondulações. O arquiteto Felisberto Amado questiona a qualidade de um tipo de intervenção usado em todas as províncias e refere que o Estado está a desperdiçar recursos.
Tirar dinheiro da janela, né? Porque depois vem as chuvas, né? E as chuvas acabam por arrastar uma boa parte do material que é colocado, né? E volta-se de novo a estaca zero, né? Porque ela depois vai criar uma série de linhas de água, vai haver erosão do próprio material, né? E então não resolve. Ou se faz uma estrada definitiva, né? E uma estrada definitiva é aquela que acaba com o tapete rolante, né? Ou então continua-se a tirar dinheiro pela janela, como é o caso de terem feito essas terraplanagens.
O vice-governador provincial para a área técnica e de infraestruturas, Adilson Gonçalves, assumiu que não existem recursos para uma estrada definitiva. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em onda curta, onda média e também em frequência modulada. Quando entrarmos na segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco em FM. E em FM vai estar também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Isso quando se iniciar a segunda meia hora. Continue connosco. Continue com a Voz da América.
Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
E esta sexta-feira o nosso Saúde em Foco vai debruçar-se sobre a saúde no local de trabalho. Se tiver perguntas, dúvidas sobre essa questão, pode enviá-las para o nosso WhatsApp. Mais um, 202-251-9466. Com o aliviar da pandemia de Covid-19, reabre-se a circulação de pessoas através das fronteiras e, com isso, a chegada de imigrantes à Angola, que em muitas cidades dominam o comércio. Mas é com eles chegam também os imigrantes ilegais. Em Malanje está o Isaías Soares.
Com o aliviar das limitações para fazer circular a economia e as pessoas, o fluxo migratório entre abril de 2021 ao mesmo período deste ano foi de mais de 60 cidadãos estrangeiros em situação migratória irregular. O diretor do Serviço de Migração e Estrangeiros na província, comissário de Migração Francisco Teles dos Santos, garantiu esta terça-feira que o setor controla 1.159 imigrantes de várias nacionalidades e 14 serralioneses e 2 liberianos na condição de refugiados e asilados.
Tendo sido expulsos do território nacional, 62 cidadãos, destes 61 de RDC, um serralionês, bem como encaminhou ao centro de detenção de estrangeiros ilegais, 6 cidadãos estrangeiros.
O diretor do SME não adiantou números comparativos relativamente aos anos antes da Covid-19, em que eram deportados semanal ou mensalmente centenas de estrangeiros, maioritariamente da República Democrática do Congo. Entre os imigrantes legais em Malanje está o jovem empresário Costa Marfinense, Amidur Tierno, de 31 anos de idade, que desenvolve atividade comercial desde 2015.
Nós comercializamos quase todo tipo de roupa para todo tipo de evento. Temos desde roupa desportiva, roupa para casamento, roupa para trabalho, temos calçado e vendemos também acessórios de roupa. Pelo pouco que nós conseguimos, ajuda o meu mesmo. Somos muito, desde que fazem, que estão ocupados ao lado da compra. Eu estou mais aqui ligado à gestão e ao marketing.
Os estrangeiros, principalmente do norte de África, detêm quase na totalidade a rede mercantil local, desde o comércio precário, pequenas, médias e grandes superfícies comerciais, nos municípios de Malanje, Cacuzo, Calandula, Quela, Kiobanzós e outros desta província. Isaías Torres de Malanje para a Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar com o sorteio dos 12 grupos de qualificação para a Copa Africana das Nações 2023, o CANA, a realizar na Costa do Marfim. A Guiné-Bissau está no grupo A, onde poderá estar lá também São Tomé e Príncipe, que aguarda o desfecho de um processo disciplinar para saber se vai marcar presença na fase de grupos desta qualificação. Isto após ter vencido a primeira eliminatória frente às Ilhas Maurícias em março. Nesse grupo, o grupo A, estão lá também a Nigéria e a Serra Leoa. Cabo Verde está no grupo B com o Burkina Faso, Togo e a Swatini. Angola, os Palancas Negras estão no grupo E com o Ghana, Madagáscar e República Centro-Africana. Moçambique está no grupo L com o atual campeão, o Senegal, Benin e Ruanda. Os jogos de qualificação começam já em meados deste ano. Agora vamos para a Inglaterra, onde hoje um bom jogo em perspectiva. Chelsea, em terceiro lugar, recebe o Arsenal em quinto e a lutar pelo quarto lugar que dá acesso à Liga dos Campeões. Manchester City está em casa com o Brighton. Se vencer hoje, como se espera, regressa ao topo porque ontem foi ultrapassado pelo Liverpool, que deu cabazada ao Manchester United 4-0. O United está agora em sexto lugar. Liverpool tem 2 pontos de vantagem sobre o City, mas claro está, tem mais um jogo. Assinalar ontem um gesto bonito dos adeptos do Liverpool e do Manchester United, solidarizando-se com Cristiano Ronaldo, que tinha anunciado a morte de um dos gêmeos que esperava com a esposa Georgina Rodrigues, razão pela qual não participou na partida. Cristiano Ronaldo foi assim alvo de uma manifestação de apoio no estádio de Liverpool, ao minuto 7, o número que utiliza na camisola, com os adeptos a colocarem de parte a rivalidade para se juntarem aos adeptos do Manchester United num aplauso geral que dura um minuto. Quando às vezes o futebol é cenário de coisas feias, ontem isso foi bonito. Era o apoio dos adeptos a CR7 ontem em Liverpool. Vamos agora para o basquetebol. Começamos com o Bala, Liga Africana de Basquetebol. Ontem o Espoir Foucache obteve a sua primeira e única vitória do torneio ao bater os Cobras do Sudão do Sul, 96-92. Zamalek continuou invencível, bateu o FAP dos Camarões 77-63. Jogos já não contavam para nada. Cobra e Foucache eliminados passam aos quartos de final. O Zamalek, o Petro, o Cape Town Tigers e o FAP vão se juntar ao Rega do Ruanda, ao Monastir da Tunísia, ao Salé de Marrocos e ao Slack da Guiné-Conagri. Os quartos de final iniciam-se a 21 de maio em Kigali, no Ruanda. No basquetebol americano, a NBA, ontem a grande surpresa foi dada pelo Nova Orleans, que foi a Phoenix, bater o Phoenix Suns 125-114, eliminatória empatada a um jogo. Outra eliminatória empatada a um jogo é aquela entre o Memphis e o Minnesota. Ontem o Memphis ganhou 124-96. Miami Heat bateu o Atlanta Hawks 115-105 e comanda a eliminatória por 2-0. Em São Tomé e Príncipe, taxistas bloquearam uma estrada que liga o norte à capital. Isto porque, dizem eles, o governo nada fez para reparar estragos causados pela recente tempestade.
Decidimos parar a viatura e decidimos também fechar a via, porque isso está a afetar toda a gente, não só taxista, como os outros também que moram cá neste distrito. Quem está no governo, está no poder, está lá. E nós estamos embaixo e estamos a sofrer por causa disto. Todos nós sabemos que a ponte vai ser construída hoje, nem amanhã. Mas nós queremos que eles venham fazer um negócio conosco. Se vai ser daqui uma semana, um mês, mas de forma que tudo fica mesmo no quarto limpo.
Na segunda meia hora vamos ter uma reportagem sobre esta questão de São Tomé. Vamos, claro está, também abordar outras questões ligadas a outros países dos PALOPs. Moçambique vai estar em foco, portanto, isso quando entrar aqui de serviço o Amâncio Miguel na nossa segunda meia hora. Queremos recordar aos ouvintes também que à sexta-feira vamos ter o nosso Saúde em Foco. Hoje, amanhã, sexta-feira, queríamos dizer, portanto, virado para as questões da saúde no local de trabalho. Eu vou-me despedir. Até amanhã. Até à próxima.
A partir de Washington, D.C., esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América, com a sonorização de Nick Ivanov, produção de Mariano Bartolomeu, ao microfone Amâncio Miguel. É quarta-feira, 20 de abril de 2022. Em destaque nas notícias, presidente da Ucrânia diz não ter recebido nenhuma proposta da Rússia para negociações, mas Moscou confirma envio. No Mali, organização não governamental diz que soldados russos e malianos mataram numerosos civis no mercado. A Voz da América transmite em ondas curtas e onda média e também em FM, através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, e em São Tomé e Príncipe, através do seu próprio retransmissor. Na internet, na nossa página também da internet, voaportuguês.com, pode acompanhar-nos com notícias em texto, áudio e vídeo. Estamos também nas redes sociais, Facebook, YouTube, Twitter e Instagram, basta escrever VOA Português. Se quiser comunicar-se conosco através do WhatsApp, o nosso número é o +1 202 251 9466. De seguida, as notícias com João Santa Rita.
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse hoje não ter visto ou ouvido falar de um documento sobre conversações de paz que o Kremlin diz ter enviado. Porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que o governo russo continuava à espera de uma resposta a um documento entregue ao lado ucraniano. Porta-voz do governo russo acusou ainda a Ucrânia de constantemente voltar atrás com o que já tinha sido acordado em anteriores negociações. Entretanto, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, disse ao seu homólogo turco que o resultado das negociações depende da prontidão do governo ucraniano a aceitar o que chamou de exigências legais da Rússia. Na frente de combate, um ultimato russo para a rendição de tropas ucranianas na cidade de Mariupol terminou sem ser aceito, mas o comandante ucraniano na cidade disse que as suas forças só podem sobreviver apenas mais alguns dias ou mesmo horas. A Rússia continuava a concentrar tropas no leste da Ucrânia e os combates na região de Donbass estavam a intensificar-se. A ONU disse, entretanto, que o número de refugiados ucranianos em países vizinhos ascende agora a 5 milhões. A Ucrânia pediu à Cruz Vermelha Internacional para estabelecer contacto com o que diz serem 500 mil pessoas que foram deportadas para a Rússia. A Rússia disse, entretanto, ter testado um míssil intercontinental que, segundo o presidente Vladimir Putin, os países inimigos não têm nada de comparável. Segundo Putin, o míssil consegue evitar todas as defesas antiaéreas e vai servir de dissuasão àqueles que, segundo disse, querem agredir a Rússia. O secretário de Defesa americano, Lloyd Austin, manteve hoje conversações com o seu homólogo chinês, Wei Feng-he. Foram as primeiras conversações desde que Joe Biden assumiu a presidência dos Estados Unidos em janeiro do ano passado. Um porta-voz do Pentágono disse que foram discutidas as relações entre os dois países e ainda questões de segurança regional e a guerra na Ucrânia. O governo chinês disse que durante as conversações, o ministro chinês reiterou que Taiwan é parte da China. Na China, entretanto, as autoridades aliviaram as medidas de confinamento a 4 milhões de pessoas na segunda maior cidade do país, Xangai. As autoridades anunciaram, por outro lado, 7 novas mortes por Covid-19, elevando para 17 o número de mortes na cidade, que hoje registrou mais de 18 mil novos casos de Covid. A Organização Ajuda ao Desenvolvimento revelou que soldados russos e malianos mataram numerosos civis na terça-feira, no mercado semanal na cidade de Ombori, perto do local onde forças armadas malianas relataram um ataque terrorista. O presidente daquela organização não-governamental, Rafael Djariod, que falou com testemunhas, disse que, citamo, as pessoas estavam no mercado a comprar e a vender normalmente quando soldados russos e forças armadas malianas entraram disparando e matando numerosos civis. A versão do exército maliano é que um dispositivo explosivo improvisado explodiu à passagem de uma coluna de instrutores russos e gendarmes malianos numa área entre um centro de treino operacional e a cidade de Ombori. Um instrutor russo foi morto, segundo a fonte, a qual especifica que os soldados foram confrontados com tiros inimigos, com um balanço do lado inimigo de 18 mortos, 6 feridos e 61 presos. Numerosas pessoas foram também feridas em centros médicos, afirmou. No Niger, foi detido Mahamadou Zada, ministro das Comunicações, num caso de desfalque de alto nível que data de quando dirigiu uma empresa estatal, disse uma fonte judicial na quarta-feira. Os investigadores estão a apurar a perda de 3 mil milhões de francos CFA, equivalente a 5 milhões e 800 mil dólares, da companhia Sopamim, que gera participações estatais no setor mineiro que ocorreu quando Zadá foi o seu presidente. Em Timor-Leste, o Prémio Nobel José Ramos Horta obteve uma vitória esmagadora nas eleições presidenciais, de acordo com os resultados preliminares publicados esta quarta-feira pelo Secretariado Eleitoral. Ramos Horta, de 72 anos, obteve pouco mais de 62% contra os quase 38% do titular Francisco Luolo Guterres.
E depois das notícias com João Santa Rita, passamos a espaço de reportagem nesta emissão que, entre outros tópicos, iremos falar da diplomacia económica de Moçambique, junto de países que têm ajudado Maputo na luta contra o terrorismo. Também abordaremos esforços para a reabertura do Porto de Mocima da Praia, que foi destruído por insurgentes. Em São Tomé e Príncipe, taxistas bloqueiam a estrada que dá acesso à capital em protestos. E em Angola, profissionais de saúde alertam para o colapso no setor. São 13 horas e 36 minutos aqui em Washington, D.C. O espaço de reportagem começa em Moçambique. Este país está nos últimos meses virado para o reforço da cooperação económica com os países que apoiam no combate ao terrorismo na província de Cabo Delgado. Esta viragem é vista por alguns analistas como uma estratégia de compensar quem está com as botas no terreno. William Mopote.
Na semana passada, Filipe Nyusi esteve no Botswana em visita de Estado, onde assinou vários acordos com este, que é um dos países relevantes na SAMIM, tropa da SADC que combate em Cabo Delgado. São negócios em tempos de guerra, problematizados por alguns setores, que dizem haver oportunismo por parte de quem veio em nome da ajuda. Albino Forquilha explica o ceticismo.
É como quem diz, olha, você veio tratar desse assunto de um problema meu, está a me ajudar, e eu também devo abrir este espaço para que você beneficie disto e podendo mesmo haver nas entrelinhas praticamente uma espécie de pagamento desta cooperação com os países que intervêm no conflito em Cabo Delgado.
Gil Aníbal diz que tudo está dentro de uma política do Executivo e não pode ser visto apenas como oportunismo.
Há que realçar que é uma diplomacia do presidente Filipe Jacinto Nyusi nos últimos tempos de tentar conectar Moçambique com os países da região. Esta é uma estratégia que Moçambique encontrou para vender os seus diversos recursos que ostenta para os países vizinhos.
Ainda assim, os dois analistas concordam que, afinal, não há almoços grátis.
Naturalmente, os países que disponibilizam os seus soldados, apesar de se criar uma plataforma que é SAMI, as forças da SADEC para apoiar Moçambique, mas singularmente cada país tem um interesse para com Moçambique, bem como Moçambique para com esses países. Agora, sabendo que há que priorizar naturalmente quem o ajuda, quem ajuda, amigo é, naturalmente Moçambique aqui está a jogar um papel de gratificar aqueles que ajudam a combater o mal que não é só de Moçambique, mas também da região, que é o terrorismo.
Podemos chegar à conclusão de que há energia, há tanta energia que vai para o Botswana e o preço estipulado não é esse que se paga. Está a pagar muito menos, mas a outra parte já está paga com a sua intervenção no conflito armado. Isso nunca iremos descobrir claramente, porque, como dizemos, nós temos instituições bastante politizadas em Moçambique, bastante partidarizadas em Moçambique, não temos uma auditoria muito funcional e você nunca vai descobrir.
De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. E nós aqui em Washington continuamos esta emissão vespertina. O governo de Moçambique diz estar a criar condições para que o estratégico porto de Mocima da Praia, em Cabo Delgado, destruído pelos insurgentes, volte a operar a partir de maio próximo. Analistas dizem, entretanto, ser necessário que seja assegurado que aquele porto não se transforme de novo num importante centro de reabastecimento logístico dos terroristas. Em Maputo, Ramos Miguel.
O porto de Mocimboa da Praia é de capital importância para a logística tanto dos militares moçambicanos e da Força Internacional que combate o terrorismo em Cabo Delgado, como do projeto de exploração de gás natural que é feito em desenvolvimento no distrito de Palma. A vila de Mocimboa da Praia fica a cerca de 70 km da área da construção do projeto de exploração de gás natural, liderado pelo Grupo Francês de Energias Total.
Estamos a trabalhar as atividades de reconstrução das infraestruturas destruídas pela guerra nos distritos afetados. Para o caso do transporte, no que concerne às infraestruturas portuárias, estou a falar do porto de Mocimboa da Praia. É um porto cuja gestão foi entregue a uma entidade privada e estamos a trabalhar com essa entidade privada na perspectiva de criação de condições mínimas rápidas para permitir que as embarcações atraquem a partir do próximo mês de maio e possam garantir a logística naquela zona e continuarmos a desenvolver cada vez mais as respectivas infraestruturas de forma mais eficiente.
Ambrósio City, diretor nacional de logística e desenvolvimento do setor privado no Ministério Moçambicano dos Transportes e Comunicações. Refira-se que a vila de Mocimboa da Praia foi recuperada a 8 de agosto de 2021 por tropas moçambicanas e ruandesas após cerca de um ano de ocupação jihadistas e, para o analista Moisés Mabunda, nada indica que os terroristas tenham abandonado a ideia de transformá-la no seu grande bastião em Cabo Delgado.
Depois de desencadearem as ações militares no terreno, foram ocupar a estratégica Mocimboa da Praia, onde tem o porto. Penso que não foi por acaso que Mocimboa da Praia se estabeleceram. Esta facilidade do porto pode ter sido estratégica para eles, no sentido de se prepararem ainda mais, de trazerem mais equipamentos, mais homens até, e muitas outras coisas que nós não sabemos.
O analista Boris Namir anotou também a importância de Mocimboa da Praia para os jihadistas, afirmando que com o domínio da vila, incluindo porto, aeroporto e outras infraestruturas, não demorou que os terroristas estabelecessem uma campanha de terror no outro distrito de Cabo Delgado e até hoje não se pode dizer que a situação esteja estabilizada.
A situação atual é volátil, é muito volátil. Então, é muito prematuro neste momento falar da retoma porque a situação ainda não há estabilização.
Sabe-se, entretanto, que no total estão a ser investidos 141 milhões de dólares na reconstrução e ampliação de infraestruturas portuárias em Cabo Delgado, incluindo o Porto de Pemba, que vai ser ampliado e modernizado, segundo Ambrósio Sitoy. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
O presidente moçambicano Filipe Jacinto Nhusa anunciou hoje o fim da situação de calamidade pública, que passa agora à emergência de saúde pública, com poucas restrições. Numa reportagem de Alfredo Júnior, empresários e comerciantes em Maputo dizem que a medida pode reanimar a economia.
É o fim da situação de calamidade pública que esteve em vigor em Moçambique nos últimos 2 anos, como forma de fazer face à pandemia da Covid-19. Agora o país passará a observar um cenário de emergência de saúde pública, sendo este fruto dos ganhos que Moçambique vem registrando na prevenção e combate à Covid-19, tendo o Presidente da República, Filipe Nyusi, destacado a cobertura de vacinação até aqui atingido.
Em Moçambique, no total de 15,2 milhões de pessoas do grupo alvo para a vacinação, foram completamente imunizadas até o momento cerca de 13,7 milhões de pessoas, correspondendo a 90% da meta estabelecida. Estes números colocam o nosso país entre os países com as mais elevadas coberturas de vacinação no continente africano.
Empresários e comerciantes esperam que estas medidas venham a relançar a economia moçambicana. Dizem Vitor Miguel, da área de panificação, e Issuf Mohamed, que opera no comércio de produtos de primeira necessidade.
Com esta reabertura, digamos, total, praticamente, vai permitir que possamos desenvolver a nossa atividade sem qualquer tipo de, digamos, de limitação, como acontecia. Sabemos que quando há um movimento em relação a outro setor de atividade, estes também têm um impacto em outras, como o nosso caso, por exemplo, que somos da indústria de panificação. Com essa reabertura significa que poderemos ter mais alguns consumidores.
O comércio poderá melhorar um bocadinho, porque as pessoas tinham fugido do mercado ou dos grandes centros, onde se podia aglomerar muita gente, né? No que toca ao comércio. Poderá melhorar um bocadinho, não vai melhorar muito devido à carestia de vida. Portanto, é bem-vinda esta medida, aguardemos, a ver, vamos.
com as novas medidas, o uso da máscara não é obrigatório. Em espaços abertos, apenas aconselhável o seu uso em aglomerados, sendo unicamente obrigatório em transportes públicos e em todos os locais fechados, o que foi recebido com agrado pelos munícipes de Maputo.
É boa, porque, até que algumas pessoas se fazem dentro dos autocarros embriagadas, conversam de qualquer maneira, estão ali, a saliva pula, e acho ela boa, e devíamos manter assim enquanto a situação for essa. Não estamos acostumados com as máscaras na via pública, porque sempre corremos e a respiração também é mal. E melhor ainda continuarmos com as máscaras dentro do chaba, dos autocarros, porque às vezes tem aquela questão do cheiro.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. Maputo, ou melhor, Moçambique, a aliviar as medidas e restrições impostas pela Covid-19. O mesmo acontece aqui nos Estados Unidos. Em São Tomé e Príncipe, o bloqueio dos estatistas de Lembé, no norte da ilha de São Tomé, está a impedir transportes escolares de professores e alunos, o comércio e o transporte de combustível para a capital. Os únicos prestadores de serviços de transportes públicos no arquipélago estacionaram dezenas de viaturas na estrada que liga a região norte da capital do país, isto em protesto contra a falta de intervenção das autoridades com vista à recuperação das pontes destruídas pelas fortes chuvas dos últimos meses, assim reporta o Oscar Medeiros.
O presidente da Associação dos Taxistas de Lembá, Abdoulaye Kitek, alega que os pequenos arranjos feitos pelo Ministério das Obras Públicas para permitir a travessia nas pontes não foram suficientes para evitar os danos nas viaturas.
Criou-se uma estrada alternativa. Isto quer dizer, a placa principal da ponte colocaram na borda do rio, então nós estamos a passar sobre aquela placa provisória. E dito isto, está-se a trazer N problemas, porque está mesmo no foz do rio, e quando há cheia do mar, logo as viaturas submeterão a esta água salgada. Cubo de roda está a se destruir, pastilhas de travão, o rolamento, amortecedor está a se deixar de molejar. Então, é N prejuízo.
Os taxistas de Lembá lamentam o silêncio das autoridades perante as reclamações apresentadas à Câmara Distrital e ao Governo.
Decidimos parar a viatura e decidimos também fechar a via, porque isso está a afetar toda a gente, não só taxista, como os outros também que moram cá neste distrito. Quem está no Governo, está no poder, está lá. E nós estamos embaixo e estamos a sofrer por causa disto. Todos nós sabemos que a ponte vai ser construída hoje, nem amanhã. Mas nós queremos que eles venham fazer um negócio conosco. Se vai ser daqui uma semana, um mês, mas de forma que tudo fica mesmo no quarto limpo.
Se não houver uma intervenção urgente do governo, os taxistas ameaçam um novo aumento do preço dos transportes para o distrito. O jurista e ativista social Carlos Barros Tini lamenta pouca disponibilidade das autoridades para resolver questões prioritárias.
Repara bem que a via de Lembá, portanto, bloqueia o país. É de lá que vem o combustível, é de lá que vem, portanto, alguns produtos para abastecer o nosso mercado. Eu creio que estamos a falar de reivindicações justas, legítimas. O governo poderá não ter uma solução mágica, mas deve sentar, dialogar e encontrar um meio de termo para pôr fim a esta onda de reivindicações.
Para este ativista, a onda de protestos e reivindicações sindicais que se assiste no país não tem a ver apenas com o período eleitoral que se avizinha. As notícias de prática de atos de corrupção na governação também incentivam protestos, alerta Carlos Tini.
O clima de corrupção, de impunidade, não favorece também, muitas das vezes, o diálogo entre quem governa e quem é governar. Quando nós temos informação que este ou aquele membro do governo ou um membro intermediário de governo, portanto, está metido em coisas menos claras, obviamente, e que envolve somas avultadas de verbas, obviamente que o sindicato entende que há verbas. Por exemplo, uma das reivindicações do sindicato da EMAI é que haja um aumento salarial de 3 mil dólares para todo funcionário. Obviamente que eles estão a fazer isso porque têm conhecimento que há alguma coisa estranha lá dentro.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar. De São Tomé para a Guiné-Bissau, o novo embaixador dos Estados Unidos para a Guiné-Bissau, Michael Rayner, afirmou hoje, no final do encontro com o presidente Umaro Sissoko Embalo, estar comprometido com o apoio àquele país. Tiago Seide reporta.
A Guiné-Bissau e os Estados Unidos partilham muitos valores e prioridades e estão comprometidos com o reforço das instituições democráticas, o crescimento económico durável, a estabilidade e também o investimento para o bem-estar do povo guineense, afirmou Michael Rayner após ter apresentado as cartas que o acreditam como embaixador dos Estados Unidos na Guiné-Bissau em cerimónia que decorreu no Palácio da Presidência. Para Rayner, a presença dele é para esta partilha que, espero, se venha a aprofundar no futuro, disse. Michael Rayner foi nomeado em maio de 2021 para o cargo de embaixador na Guiné-Bissau e no Senegal, onde está a embaixada dos Estados Unidos. Na Guiné-Bissau existe apenas uma representação americana naquela capital. Questionado sobre se as preocupações manifestadas pelo Departamento do Estado norte-americano relativas aos direitos humanos, que constam no relatório divulgado na semana passada pelo Departamento do Estado, foram abordadas no encontro, o embaixador disse que o assunto não foi debatido. O Departamento do Estado americano referiu no seu relatório anual relativo à situação dos direitos humanos no mundo que a impunidade continua a vigorar na Guiné-Bissau, facilitando a corrupção e o tráfico de droga. Entretanto, o ministro do Turismo e Artesanato e porta-voz do governo, Fernando Vaz, em entrevista à Voz da América na semana passada, disse que o relatório é político e que devia ser mais isento. Também, o presidente guineense Umaro Sissoko Embalo recebeu hoje as cartas credenciais dos novos embaixadores do Irão, Coreia do Sul, México, Etiópia, todos com base no Senegal.
Obrigado, Álvaro Lugier Andrade. Não era o Tiago Seide. O Tiago é nosso correspondente na Guiné-Bissau, mas desta feita era o Álvaro a falar da Guiné-Bissau. Em Angola, profissionais de saúde dizem que a situação está à beira do colapso, numa altura em que os médicos, ainda em greve, ameaçam entrar com uma ação popular contra o Estado angolano. Reportagem de Manuel José.
Adriano Manuel, presidente do Sindicato dos Médicos, diz que vai levar o Estado angolano a tribunal. Adriano Manuel disse à Voz da América que isto está a causar o aumento de mortes nos hospitais do país.
Vamos entrar com uma ação popular. Nós achamos que existe uma estratégia do governo de Angola, previamente bem estruturada. Estão a correr com os colegas nossos, a nível dos hospitais, principalmente médicos experientes, trocando-os com médicos recém-formados, sem experiência absolutamente nenhuma. E isso aumentou a mortalidade. Toda a mortalidade está aumentar agora nos hospitais, está diretamente relacionado com essa estratégia. O governo partiu agora por uma atitude altamente musculada, infelizmente.
A paralisação dos médicos está a recair aos ombros dos enfermeiros, que lançam o grito de desespero, porque, segundo eles, piorou o índice de pessoas que morrem nos hospitais por falta de meios. Afonso Quileba, do Sindicato de Enfermeiros, diz que cada profissional de enfermagem hoje atende acima de 150 pacientes por dia. Daí que os enfermeiros ameaçam juntar-se aos companheiros de trabalho. É uma questão de horas.
A greve vai sair a qualquer momento. Repetimos sobre a greve dos médicos. Se o governo não criar medidas de prevenção e de diálogo para ultrapassar os assuntos dos médicos, podemos espoletar a greve e muitos pacientes vão encontrar a morte ao indivíduo que deixa entender que é o médico que está lá.
Tanto os enfermeiros como os médicos dizem-se doentes da cabeça e a precisar com urgência eles próprios de tratamento por parte de um profissional de saúde mental.
Todos nós estamos desanimados. De uma forma geral, o médico angolano está doente do ponto de vista psicológico. O volume de trabalho que nós temos é grave. Pior que estamos a ser obrigados a trabalhar, mesmo sem condições de trabalho, piorando ainda mais a nossa condição mental.
Nós perguntamos a um profissional responsável por cuidar de doentes do foro mental, o psicólogo clínico Carlinhos Assala, o que pode advir de profissionais com incumbência de tratar as pessoas, eles próprios queixarem-se de assistência.
Quando a mente está doente, o corpo também está doente. A coisa mais dolorosa, traumatizante, ver alguém a morrer e que ele sabe muito bem que poderia salvar se tivesse condições para poder salvar. Eu aqui confirmo o que eles disseram.
A ação popular contra o Estado Estado angolano vai dar entrada nos próximos dias no Tribunal Supremo.
Porque o Estado, ao tentar violar o direito à greve, substituí-los por outros médicos e não pagar os seus salários. Isso é uma violação constitucional.
O jurista e deputado Leonel Gomes, Manuel José, está em Luanda, para a Voz da América.
O secretário de Estado americano, Anton Blinken, visita o Panamá por 2 dias para conversações com representantes de 20 países da América Latina sobre questões de migração. Na recepção antes das conversações, Blinken disse que a migração não era apenas um desafio da América Latina, mas global.
Os Estados Unidos estão empenhados em trabalhar em parceria com todos vocês e em todas as dimensões deste tema, desde deter redes de contrabando de imigrantes, melhorar a gestão eficaz das fronteiras, combater a desinformação, desenvolver vias legais para imigrantes e refugiados que procuram um lugar seguro para chamar lar. Em particular, temos de trabalhar juntos para ajudar a estabilizar e fortalecer comunidades que abrigam grandes populações de imigrantes. Temos de ajudá-los a obter as ferramentas necessárias para reconstruírem as suas vidas, incluindo o acesso ao emprego e à educação. E temos de garantir que o nosso apoio beneficie diretamente as próprias comunidades com mais recursos para a saúde e segurança pública, serviços sociais, melhor infraestrutura, oportunidades para todos.
Pouco depois da sua chegada na terça-feira, Blinken foi acompanhado por secretário de Segurança Interna dos Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, para um encontro com o presidente do Panamá, Laurentino Cortijo, antes de visitar Miraflores. A reunião antecede a Cimeira das Américas, que será realizada em Los Angeles em junho. Os jornalistas são uma classe que se encontra na linha de frente de muitos conflitos e depois da cobertura de guerras, por exemplo, muitos enfrentam problemas de saúde, nomeadamente de índole mental. Na Nigéria, muitos profissionais começam a receber alguma atenção, uma iniciativa de um grupo de jornalistas.
O jornalista e cineasta Bivan Magoni documentou a violência sectária que assola a sua cidade natal, no estado de Kaduna, no norte da Nigéria, desde 2016. Ele quer que o seu documentário aumente a consciencialização sobre os assassinatos e quer que os seus autores sejam responsabilizados. Mas Bangoni diz que anos de entrevistas com sobreviventes de conflitos também afetaram o seu bem-estar emocional.
Vou a um lugar onde estão a ser enterrados 40 cadáveres. Vou contar sepulturas de mais de 100 pessoas enterradas. Não importa o quão forte você seja, quando você voltar, isso vai lhe afetar. Quando as mulheres começam a contar como os seus filhos foram mortos na presença delas, quando você encontra sobreviventes sem membros, cujas mãos foram cortadas, suas pernas foram cortadas e tudo mais.
Magoni diz que a cobertura do conflito também está a afetar o seu humor, o que dificulta a conclusão do documentário.
Acredito, se isso estivesse a acontecer noutro lugar, longe de casa, não acho que me colocaria na posição de ser afetada por este estresse mental.
A Organização Mundial da Saúde estima que 1 em cada 4 nigerianos, cerca de 50 milhões de pessoas, sofre de algum tipo de doença mental, às vezes desencadeada por conflitos ou dificuldades económicas.
E assim chegamos ao final desta segunda parte da emissão vespertina. Um breve olhar à imprensa americana, começando pelo Washington Post, que escreve que países do Ocidente enviam caças à Ucrânia e armas pesadas à medida que os combates em Donbass se intensificam. O New York Times, por sua vez, escreve que na Ucrânia explosões no leste do país e a Rússia emite alerta com teste de míssil. E, por último, o Wall Street Journal escreve que ações da Netflix caem com redução de assinantes. Outro título do Wall Street Journal tem a ver com casas. Preços de casas aqui nos Estados Unidos batem recorde no mês de março. E assim marcamos o ponto final. Nick Ivanov, Mariano Bartolomeu e Amancio Miguel. Dentro de instantes voltamos para a terceira e última página. Boa noite. Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington, D.C. É quarta-feira, 20 de abril de 2022. Ao microfone, Amêncio Miguel, com a produção de Mariano Bartolomeu e a sonoplastia de Nick Ivanov. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, através de estações parceiras. Dizer que em São Tomé e Príncipe, a Voz da América tem o seu próprio retransmissor. Siga-nos na internet em www.voaportugues.com e também pode acompanhar-nos no seu computador, no telemóvel ou no tablet, no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Basta escrever VOA Português. No WhatsApp, mais 1-202-251-9466. Nesta quarta-feira, 20 de abril de 2022, os títulos de destaque: o presidente da Ucrânia diz não ter recebido nenhuma proposta da Rússia para negociações, mas Moscou confirma envio. No Mali, organização não-governamental diz que soldados russos e malianos mataram numerosos civis no mercado. Hoje é quarta-feira e a quarta-feira destacamos a página dedicada à Agenda Africana, na qual o Ávalo de Andrade vai falar sobre esta questão do empoderamento da mulher no continente africano, com foco nos países de língua portuguesa. Isto depois de ter acontecido em Maputo uma reunião que juntou mulheres do espaço da lusofonia para debaterem a situação nos vários países, numa reunião na qual a antiga primeira-dama de Moçambique, Graça Machel, disse aos ativistas que é preciso traduzir as leis para beneficiarem as mulheres no seu dia a dia. Vamos continuar e, em termos de reportagem, vamos a São Tomé e Príncipe, onde um bloqueio de taxistas de Lembá, no norte da ilha, está a impedir transportes escolares de professores e alunos, o comércio e também o transporte de combustível para a cidade. Os únicos prestadores de serviço de transportes em São Tomé e Príncipe estacionaram dezenas de viaturas na estrada que liga a região norte à capital do país. Isto em protesto contra a falta de intervenção das autoridades com vista à recuperação das pontes e vias destruídas pelas fortes chuvas dos últimos meses. Reporta Oscar Medeiros.
O presidente da Associação dos Taxistas de Lembá, Abdoulaye Kitek, alega que os pequenos arranjos feitos pelo Ministério das Obras Públicas para permitir a travessia nas pontes não foram suficientes para evitar os danos nas viaturas.
Criou-se uma estrada alternativa. Isto quer dizer, a placa principal da ponte colocaram na borda do rio. Então nós estamos a passar sobre aquela placa provisória. E dito isto, está-se a trazer N problemas, porque estamos no foz do rio e quando há cheia do mar, logo as viaturas submeterão a esta água salgada. O cubo de roda está a se destruir, pastilhas de travão, o rolamento, amortecedor está a se deixar de molejar. Então, é N prejuízo.
Os taxistas de Lembá lamentam o silêncio das autoridades perante as reclamações apresentadas à Câmara Distrital e ao Governo.
Decidimos parar a viatura e decidimos também fechar a via, porque isso está a afetar toda a gente, não só o taxista, como os outros também que moram cá neste distrito. Quem está no governo, está no poder, está lá. E nós estamos embaixo e estamos a sofrer por causa disto. Todos nós sabemos que a ponte vai ser construída hoje, nem amanhã. Mas nós queremos que eles venham fazer um negócio conosco. Se vai ser daqui uma semana, um mês, mas de forma que tudo fica mesmo no prato limpo.
Se não houver uma intervenção urgente do governo, os taxistas ameaçam um novo aumento do preço dos transportes para o distrito. O jurista e ativista social Carlos Barros Tini lamenta pouca disponibilidade das autoridades para resolver questões prioritárias.
Repara bem que a via de Lembá, portanto, bloqueia o país. É de lá que vem o combustível, é de lá que vem, portanto, alguns produtos para abastecer o nosso mercado. Eu creio que estamos a falar de reivindicar. reivindicações justas, legítimas, o governo poderá não ter uma solução mágica, mas deve sentar, dialogar e encontrar um meio de termo para pôr fim a esta onda de reivindicações.
Para este ativista, a onda de protestos e reivindicações sindicais que se assiste no país não tem a ver apenas com o período eleitoral que se avizinha. As notícias de prática de atos de corrupção também incentivam protestos, alerta Carlos Ni.
O crime de corrupção e impunidade não favorece também, muitas vezes, o diálogo entre o governo e o governo. Não temos informação que este ou aquele membro do governo, ou membro intermediário de governo, portanto, está metido em coisas menos claras, obviamente, e que envolve somas avultadas de verbas. Obviamente que o sindicato entende que há verbas. Por exemplo, uma das reivindicações do sindicato da EMAI é que haja um aumento salarial de 3 mil dólares para todo funcionário. Obviamente que eles estão a fazer isso porque têm conhecimento que há alguma coisa estranha lá dentro.
Oscar Neves, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar. A partir de Washington, D.C., onde são 14 horas e 6 minutos, esta é a emissão vespertina da Voz da América. Moçambique, que está nos últimos meses virado para o reforço da cooperação económica com os países que apoiam no combate ao terrorismo, isto mais a norte, em Cabo Delgado. Esta viragem é vista por alguns analistas entrevistados por William Mopote como uma estratégia de compensar quem está com as botas no terreno.
Na semana passada, Filipe Nyusi esteve no Botswana em visita de Estado, onde assinou vários acordos com este, que é um dos países relevantes na SAMIM, tropa da SADC que combate em Cabo Delgado. São negócios em tempos de guerra, problematizados por alguns setores, que dizem haver oportunismo por parte de quem veio em nome da ajuda. Albino Forquilha explica o ceticismo.
É como quem diz, olha, você veio tratar neste assunto de um problema meu, está me ajudar, e eu também devo abrir este espaço para que você beneficie disto e podendo mesmo haver nas entrelinhas praticamente uma espécie de pagamento desta cooperação com os países que intervêm no conflito em Cabo Delgado.
Gil Aníbal diz que tudo está dentro de uma política do Executivo e não pode ser visto apenas como oportunismo.
Há que realçar que é uma diplomacia do presidente Filipe Jacinto Nyusi nos últimos tempos de tentar conectar Moçambique com os países da região. Esta é uma estratégia que Moçambique encontrou para vender os seus diversos recursos que ostenta para os países vizinhos.
Ainda assim, os dois analistas concordam que, afinal, não há almoços grátis.
Naturalmente, os países que disponibilizam os seus soldados, apesar de se criar uma plataforma que é SAMI, as forças da SADEC para apoiar Moçambique, mas singularmente cada país tem um interesse para com Moçambique, bem como Moçambique para com esses países. Agora, sabendo que há que priorizar naturalmente quem o ajuda, quem ajuda, amigo é, naturalmente Moçambique aqui está a jogar um papel de gratificar aqueles que ajudam a combater o mal que não é só de Moçambique, mas também da região, que é o terrorismo.
Podemos chegar à conclusão de que há energia, há tanta energia que vai para o Botswana e o preço estipulado não é esse que se paga. Está a pagar muito menos, mas a outra parte já está paga com a sua intervenção no conflito armado. Isso nunca iremos descobrir claramente, porque, como dizemos, nós temos instituições bastante politizadas em Moçambique, bastante partidarizadas em Moçambique, não temos uma auditoria muito funcional e você nunca vai descobrir.
De Maputo, para a Voz da América, William Mopote.
O novo embaixador americano para a Guiné-Bissau, Michael Rayner, afirmou hoje, no final do encontro com o presidente guinense Umaro Sissoko Embalo, estar comprometido com apoio àquele país. Detalhes a Álvaro Lúdger Andrade.
A Guiné-Bissau e os Estados Unidos partilham muitos valores e prioridades e estão comprometidos com o reforço das instituições democráticas, o crescimento económico durável, a estabilidade e também o investimento para o bem-estar do povo guinense, afirmou Michael Rayner após ter apresentado as cartas que o acreditam como embaixador dos Estados Unidos na Guiné-Bissau em cerimónia que decorreu no Palácio da Presidência. Para Rayner, a presença dele é para esta partilha que, espero, se venha a aprofundar no futuro, disse. Michael Rayner foi nomeado em maio de 2021 para o cargo de embaixador na Guiné-Bissau e no Senegal, onde está a embaixada dos Estados Unidos. Na Guiné-Bissau existe apenas uma representação americana naquela capital. Questionado sobre se as preocupações manifestadas pelo Departamento do Estado norte-americano relativas aos direitos humanos, que constam no relatório divulgado na semana passada pelo Departamento do Estado, foram abordadas no encontro, o embaixador disse que o assunto não foi debatido. O Departamento de Estado americano referiu no seu relatório anual relativo à situação dos direitos humanos no mundo que a impunidade continua a vigorar na Guiné-Bissau, facilitando a corrupção e o tráfico de droga. Entretanto, o ministro do Turismo e Artesanato e porta-voz do governo, Fernando Vaz, em entrevista à Voz da América na semana passada, disse que o relatório é político e que devia ser mais isento. Também, o presidente guineense Umaru Sissoko Embaló recebeu hoje as cartas credenciais dos novos embaixadores do Irão, Coreia do Sul, México, Etiópia, todos com base no Senegal.
E agora vamos à nossa página dedicada à agenda africana. As mulheres têm feito fortes campanhas nas últimas décadas pela sua afirmação em vários setores. Depois de muita luta e com maior consciencialização da sociedade, muito se tem avançado, mas ainda há um longo caminho que tem encontrado obstáculos na hora de implementar as leis e medidas políticas. Agenda Africana com o Álvaro Lugier Andrade.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
A jornada ainda não acabou, alertam as mulheres que dizem haver um longo caminho para a sua afirmação na plenitude. As causas, ou melhor, as razões são muitas, já que ainda há obstáculos. Um deles é passar da teoria e da aceitação à prática, ao cumprimento das leis entretanto aprovadas e à execução das políticas tomadas. Nesta edição da Agenda Africana, tentaremos conhecer esta realidade e as suas causas. Nesta semana, a antiga primeira-dama de Moçambique e da África do Sul e a ativista social Graça Machel voltou a chamar a atenção para a necessidade da execução das leis.
E nós sabemos que muitas das nossas leis, belíssimas que elas são, muitas delas resultado de um esforço muito grande das organizações da sociedade civil. Mas milhões de mulheres não conhecem aquelas leis. Aquelas leis não transformam o seu cotidiano. Então nós devemos ter a humildade de dizer como é que nós somos a ponte, insisto, a ponte entre as convenções, protocolos, leis e a vida real das mulheres. Mas a ponte significa que nós temos que ter mulheres cientistas que são capazes de compreender e contribuir com ciência para resolver os desafios da atualidade e os desafios do futuro. Não se resolvem apenas com política, resolvem-se com ciência.
A diretora executiva do Observatório das Mulheres, Kitere Keringane, também abordou o tema no programa Washington Fora de Horas, da Voz da América, em conversa aqui com Ana Guedes.
Eu sabia que nós temos dois problemas centrais e nos PALOP percebemos que os problemas são comuns. A primeira dimensão é perceber esta crise de representatividade que eu estava a referir, que nós nos questionamos e este foi um espaço para nós refletirmos se somos implementadores de projetos, somos organizações de colaboradores, organizações da sociedade civil, que têm mais funcionários da sociedade civil e não ativistas, ou somos realmente um movimento de ativistas e defensoras, que tem um contrato social com as mulheres para resolver e responder às suas demandas. Este é um nível de problema, e é aquele problema que nós temos, falamos da representatividade dos espaços públicos, quer dizer, nós temos paridade governativa, mas será que as mulheres que estão nestas posições representam, defendem as nossas demandas e fazem com que a nossa voz chegue lá? Estamos como mobília da prateleira política ou estamos porque conquistamos e temos poder e voz lá? A outra dimensão do problema é que Ana não basta conhecer as leis. A realidade moçambicana, nós próprias fomos presas numa manifestação por estarmos a defender os nossos direitos, agindo em conformidade com a lei. Então, o contexto mostra que, à medida que nós saímos das grandes capitais para os distritos, encontramos uma situação que, mesmo conhecendo a lei, nós temos que forçar a implementação da lei. Então, o desafio é muito mais profundo. É uma cova que é preciso cavar até a sua profundidade. Nós temos este desafio maior, que é forçar as instituições a respeitarem a lei. Eu própria, neste cenário, assisti várias situações em que eu tinha que explicar a lei ao oficial da polícia que estava a restringir os direitos de um grupo social. Então, nós temos que ser essas embaixadoras, embaixatrizes, que fazem com que a lei seja respeitada. Então, há um domínio do trabalho que nós, como sociedade civil, como coletivo de mulheres, temos que fazer para disseminar as leis, que são uma conquista, mas é um outro trabalho que temos que fazer para garantir que haja responsabilização criminal administrativa de quem não cumpre a lei.
Quitéria, nessa reunião de mulheres, houve a participação, ou há a participação, de mulheres de outros PALOP, portanto, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau. Os problemas são os mesmos?
Nós percebemos que há muitos problemas comuns, há muitas feridas partilhadas, há boas práticas que nós conseguimos partilhar, por exemplo, da plataforma de combate à violência sexual de São Tomé, que foi uma boa prática partilhada, da questão da paridade, da lei de paridade, que já foi desenvolvida ao nível de Cabo Verde, a rede das mulheres para a paz ao nível de Guiné-Bissau, com todos os choques que elas têm dos processos de golpes de Estado e ameaças que podem ser transportadas para o contexto do terrorismo em Cabo Delgado, que é uma rede importante, como, por exemplo, na questão da economia solidária, o qual as mulheres estão a sofrer expropriação de terra, estão a sofrer a questão do extrativismo.
Na Guiné-Bissau, apesar de a sociedade ser muito patriarcal ainda, os ganhos são evidentes, mas com recuos e avanços. A antiga ministra e ex-coordenadora do movimento cívico Miguelã, Nelvina Barreto, começa por falar da luta das mulheres na Guiné-Bissau.
A questão na Guiné-Bissau não se trata tanto de dificuldades no processo de legislar, porque tem havido, em relação a este caso específico das mulheres, tem havido uma mobilização quase que permanente da sociedade, das organizações, da sociedade civil, particularmente no domínio do género, e da proteção e defesa dos direitos das mulheres. Tem havido uma mobilização quase que permanente e um trabalho de campo e de terreno feito que tem conduzido à aprovação de diferentes pacotes legislativos, nomeadamente a nível, portanto, de leis contra a violência doméstica, a violência baseada no género, leis contra a mutilação genital feminina e, um pouco mais recentemente, a lei da paridade, que foi aprovada em dezembro de 2018. O que se passa é, a nível, portanto, das instituições conseguirem aplicar esses pacotes legislativos. E é aqui que o problema da instabilidade recorrente na Guiné-Bissau impede, efetivamente, que políticas públicas, leis de proteção dos direitos das mulheres, portanto, possam ser implementadas eficazmente. Porque, como sabe, muito, portanto, recentemente, em 2019, após as eleições legislativas, portanto, foi constituído um governo em que havia, portanto, pela primeira vez na história da Guiné-Bissau, uma paridade absoluta entre ministros e ministras. Portanto, tinha 8 ministros e 8 ministras. E um número de secretárias de Estado também significativo. Entretanto, como eu digo, portanto, a instabilidade da Guiné-Bissau impede que se consolidem ganhos desta natureza. E houve um recuo significativo no governo que veio logo a seguir, em que, portanto, de 32 membros do governo, só 3 eram ministras, portanto, só 3 eram mulheres, aliás. Portanto, isto é para ver que o processo não é linear, não é um processo de consolidação de ganhos, é um processo, antes pelo contrário, feito de muitos recuos e que nos fazem perder tempo precioso e ganhos que, entretanto, portanto, a mobilização social possa ter feito conquistar. Portanto, é esta a questão. As instituições públicas também não conseguem, exatamente, precisamente por causa deste fenómeno da instabilidade política e governativa, não conseguem estruturar-se suficientemente, por exemplo, não há esquadras de proximidade com formação, com agentes sensibilizados para questões femininas, por exemplo, quando há agressão, muito recentemente, portanto, esta semana que passou foi uma semana muito triste para a Guiné-Bissau, porque duas mortes trágicas de assassinatos, portanto, de mulheres, uma pelo pai, outra pelo companheiro. E não há, portanto, nenhuma garantia de que a justiça será feita, exatamente porque as instituições não funcionam, a justiça, enfim, está completamente alienada daquilo que são os problemas sociais e da sua responsabilidade e missão, o que leva a que, de facto, quer dizer, as pessoas cometem crimes, são detidas durante os primeiros tempos e depois são libertas e voltam à sua vida como se nada fosse. Portanto, este fenómeno da impunidade também contribui bastante para que, de facto, qualquer pacote legislativo que não seja, portanto, que não seja implementado e que fique letra morta, não é? Nas gavetas das secretárias.
E além da estabilidade, mas essa estabilidade também está subjacente a outras questões, mas até que ponto também o facto da maioria dos legisladores e decisores ser homens tem algum peso, ou não tanto?
Como eu disse, portanto, é verdade que a maioria dos legisladores são homens, mas há aqui uma diferença. Quem legisla não aplica, não é? Há quem faça a legislação, são os deputados, os parlamentares, e é verdade que a grande maioria são homens, não é? Neste momento, por exemplo, não obstante termos aprovado a lei da paridade um pouco antes, portanto, das eleições legislativas de 2019, e que poderia ter reflexos, portanto, ganhos nessa legislatura, nesta legislatura, não aconteceu. Nós tínhamos, portanto, no Parlamento 14% de representação feminina e nesta legislatura, portanto, mantivemos exatamente o mesmo número de mulheres no comandato dos parlamentares. Portanto, não houve nenhuma evolução, nenhum ganho. Mas não é tanto por aí.
Não, refiro-me aos decisores, como de referir às instituições.
Os decisores, exatamente, os decisores. Nós vivemos, no fim de contas, numa sociedade muito patriarcal, não é? E que, em que a maior parte, portanto, dos lugares de decisão política, de execução a nível do governo, a nível principalmente, portanto, dos governos regionais e das administrações locais, são ocupadas por homens na quase totalidade. E, portanto, não podemos esperar que haja sensibilidade suficiente para, portanto, as questões que têm a ver com os direitos das mulheres. Por isso é que, de facto, é interessante esta mobilização da sociedade, porque é ela que acaba também por influenciar, por pesar, por fazer pressão a esses decisores para que, de facto, tenham mais cuidado, tenham mais atenção e que apliquem efetivamente as leis que são aprovadas, portanto, pelos legisladores.
Algum aspecto que ainda precisa de uma forte intervenção do Estado no sentido dos direitos das mulheres, para garantir direitos das mulheres?
Naturalmente, há muitas, muitas áreas que poderia citar, mas a que mais me parece importante neste momento, sem dúvida, é a educação. A educação, porque ela é fundamental. As mulheres, da experiência que tenho de trabalho com associações femininas nas comunidades rurais, principalmente, portanto, sentem-se abandonadas em termos de acesso à escola. E este é um drama que se vem arrastando há muitos anos e que não conseguimos ainda ultrapassar. Portanto, a questão da educação pode ser a educação formal, naturalmente, aquela que é transmitida na escola, pelo ensino, portanto, básico e secundário, mas também a educação não formal. E aqui eu gostaria de enfatizar a necessidade, portanto, e a solicitação permanente das mulheres em relação a círculos de alfabetização que funcionam. Portanto, nas localidades onde funcionam, mostraram que, de facto, fazem toda a diferença. Há uma melhoria significativa da condição de vida das mulheres, dos seus filhos, da sua comunidade, da comunidade onde estão inseridos, porque melhoram o rendimento, portanto, da sua atividade económica. melhoram a sua produção, melhoram as condições, portanto, de vida da comunidade através de melhores cuidados de saúde, de nutrição. Portanto, é muito importante haver este acompanhamento permanente do Estado em relação a essas comunidades, principalmente estas que estão mais distantes do centro e que muitas vezes são negligenciadas e esquecidas pelo poder central.
Era Nelvina Barreto, antiga ministra, consultora internacional e ex-coordenadora do movimento cívico Miguilã na Guiné-Bissau, Quitéria Queringana, diretora executiva do Observatório das Mulheres em Moçambique e a antiga primeira-dama moçambicana e sul-africana e ativista Graça Machel, a abordarem a necessidade da aplicação das medidas e leis que repõem direitos das mulheres. Defendem que há que passar do discurso à prática. Foi assim mais uma edição da Agenda Africana, aqui na Voz da América. Eu sou Álvaro Ruggero Andrade. Até a próxima semana.
Obrigado, Álvaro Ruggero Andrade. Assim também marcamos o ponto final a esta emissão vespertina. Alguns títulos de destaque. O presidente da Ucrânia diz não ter recebido nenhuma proposta da Rússia para negociações, mas Moscovo confirma envio. Em África, no Mali, organização não-governamental diz que soldados russos e malianos mataram numerosos civis no mercado. Mariano Bartolomeu, Nick Ivanov e Amães Miguel. Foi assim a segunda parte. Boa noite.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos reiteram a sua grave preocupação com os contínuos relatos de atrocidades de motivação étnica cometidas pelas autoridades regionais de Amhara, no oeste do Tigray, na Etiópia. Muitos deles estão documentados no recente relatório conjunto da Human Rights Watch e da Amnistia Internacional. Em particular, disse o porta-voz do Departamento do Estado, Ned Price, em comunicado, estamos profundamente preocupados com a descoberta do relatório de que esses atos equivalem à limpeza étnica. O relatório da Amnistia Internacional e da Human Rights Watch concluiu que administradores recém-nomeados na zona de Tigray Ocidental, bem como funcionários dos governos regionais e das forças de segurança da região de Amhara, na Etiópia, são responsáveis por uma campanha de limpeza étnica bem como crimes contra a humanidade e crimes de guerra contra civis no Tigray Ocidental, desde o início do conflito em novembro de 2020. O porta-voz Price observou que milhares de etíopes de etnia Tigray continuam a ser detidos arbitrariamente em condições de risco de vida no oeste da região. Instamos a libertação imediata de quaisquer detidos restantes e pedimos às autoridades relevantes que concedam aos monitores internacionais acesso a todas as cadeias. Continua a ser a nossa posição firme, disse Price, que deve haver investigações confiáveis e a responsabilização por atrocidades cometidas por qualquer uma das partes do conflito, como qualquer parte de qualquer solução duradoura para a crise. Instamos o governo da Etiópia a cooperar com a Comissão de Especialistas em Direitos Humanos da ONU na Etiópia. Relatos contínuos de atrocidades ressaltam a urgência de acabar com o conflito militar. Os Estados Unidos apoiam as declarações de cessação das hostilidades do governo da Etiópia e da Autoridade Regional de Tigray e congratulam-se com a notícia de que foram seguidas por caravanas com ajuda humanitária. De acordo com essas declarações, os Estados Unidos renovam o seu apelo a todos os atores armados para que renunciem à guerra e acabem com os abusos dos direitos humanos e a violência contra civis. Os Estados Unidos reiteram seu apelo para que todas as forças estrangeiras se retirem da Etiópia, bem como para que as autoridades estaduais regionais retirem as suas forças de segurança das regiões vizinhas. O porta-voz do Departamento do Estado, Ned Price, pediu que todas as partes tomem as medidas necessárias para garantir a cessação das hostilidades, acesso humanitário desimpedido e sustentado, investigações transparentes a abusos e violações de direitos humanos por todos os atores e uma resolução negociada para o conflito na Etiópia. Fim de citação. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.